dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 22 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar no Apoia-se no PicPay, e especialmente quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Júnior Araújo, Marcos Lacerda, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Andrew Chaves, Cris Duenotas, Lucas dos Santos e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$ 1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o iFood, que expôs os dados ao pessoal na sexta-feira no aplicativo por conta de um bug lá interno do sistema deles. O que aconteceu foi que logo pela manhã, quem abriu o aplicativo do iFood começava a ver que estava logado com uma outra conta, ou seja, viu o histórico de pedidos, também conversa com o suporte, nome, endereço também, né? Telefone, lá, CPF e tudo mais. E aí, para piorar, quando a pessoa fechava o app e abria de novo, apareciam lá os dados de mais uma pessoa. Aí, depois de uma meia hora com esse problema no ar, o iFood corrigiu a situação, né? Falou que eles pisaram na bola mesmo, não foi um ataque hacker, por exemplo. E no caso lá dos dados do cartão de crédito, o pessoal pode ficar tranquilo que não vazou, né? A informação fica só local no aparelho. Ainda assim, a empresa comentou que está alertando o pessoal todo, né, que foi afetado aí por conta dessa situação. E ela comentou também na sexta-feira que fez o logout do aplicativo lá do pessoal que foi afetado para garantir, né, que o pessoal tem que entrar de novo lá com o login. Bom, e ainda sobre o Brasil, a polícia apreendeu quase 3 toneladas de produtos contrabandeados em Chorozinho, que fica no Ceará. Dentre as mercadorias apreendidas tinha, por exemplo, caixinha de som, fone de ouvido também, né? Receptor lá de TV pirata e vários telefones da Xiaomi. E essa muamba toda aí, né? Provavelmente vai ser vendida no futuro num leilão, que deve ter a data anunciada em breve. Bom, e por último hoje sobre o país, o Ministério Público Federal quer aplicar uma multa de R$1 milhão para cima do Facebook por ter se negado lá a repassar dados para ajudar na investigação. O Facebook Brasil comenta que não tem como repassar esses dados, né, porque eles são de domínio lá do Facebook nos Estados Unidos, então o dado não está aqui no Brasil. Mas de acordo com o Ministério Público, o Marco Civil da Internet determina que a empresa tem sim o poder, né, obrigação também de repassar os dados aqui se tiver escritório no Brasil, como é o caso aí do Facebook. Aí, por conta disso, o MPF quer que o STJ aplique essa multa, esse gancho aí de R$1 milhão para cima do Facebook. E claro, né, perguntado sobre isso, o Facebook não quis se manifestar. Agora, ainda sobre a plataforma, ela tirou do ar vários anúncios lá da campanha do Trump que tinha um símbolo nazista lá para todo mundo ver. O Facebook comentou que essas postagens estavam ferindo o termo de uso do site, né, que proíbe lá o uso de símbolos de grupo de ódio. E aí, por conta disso, quase 90 propagandas lá do Trump usando esse símbolo nazista foram banidas lá da plataforma. E enquanto isso, no Twitter, o Trump também publicou uma coisa lá que acabou trazendo consequências por estar fora das regras de uso do site. O que rolou foi que um vídeo manipulado que ele tweetou acabou sendo sinalizado exatamente como um vídeo manipulado, e caso você queira saber mais sobre esses dois casos, tem links aqui na descrição. Agora, uma segunda notícia que pintou sobre o Twitter na sexta-feira tem a ver com aqueles voice tweets, né, que eles lançaram lá com os áudios na semana passada. O que rolou foi que eles foram bastante criticados, porque com o lançamento do recurso não pintou nenhuma coisa complementar para o pessoal que depende de acessibilidade. E aí, basicamente, em resposta a isso, o pessoal que trabalha no Twitter falou que é verdade, né, não tinham pensado nisso. Um dos funcionários do Twitter comentou, na verdade, que tudo que tem no site, né, que tem a ver com acessibilidade, é fruto de uma espécie de trabalho que o pessoal faz no tempo livre, ou seja, não tem nada planejado, é de acessibilidade para o Twitter como um todo, e o Twitter, por sua vez, prometeu que vai pensar num jeito, né, de tentar deixar aí os voice tweets mais acessíveis, mas não deu um prazo para que isso aconteça. Bom, e por último hoje sobre redes sociais, a Alemanha anunciou que está mudando um pouco as regras do país para o combate a neonazismo e outras formas lá de discurso de ódio. O país comentou que a partir de agora, todo o conteúdo sinalizado lá como conteúdo de ódio tem que ser repassado direto para a Polícia Federal do país em até 24 horas e determinou também, né, que as multas aí, em caso de descumprimento dessa regra podem ser bem caras lá, até 50 milhões de euros. Bom, e agora o assunto é a plataforma Google Meet, que ganhou um jeito mais fácil ainda de você começar uma videoconferência só com o endereço lá que você digita no navegador. Agora é só você acessar o endereço meets.new, new de novo, né, em inglês lá, N-E-W, para já começar uma videoconferência com os contatos que você escolher. Atalho esse, inclusive, né, que funciona, por exemplo, você conseguir fazer também um documento novo com o docs.new e planilha nova lá com o sheets.new. E ainda sobre o Google, ele tirou do ar mais de 70 extensões lá do Chrome que eram maliciosas e estavam roubando lá os dados de usuários. Essas extensões, que somavam 32 milhões de downloads, pegavam coisas tipo histórico de navegação e credencial também de login, né, para a plataforma lá que o pessoal usa para trabalhar, e a maior parte dessas extensões servia lá para o pessoal pegar um arquivo e depois exportar no formato novo. E ainda mais ou menos sobre o Google, agora foi a vez da Play Store vazar um pouquinho lá informações a respeito do aparelho novo da Motorola, né, que está para ser anunciado, que é o Motorola One Fusion. Apareceu por lá que o telefone vai contar com 4 GB de RAM, 64 GB de espaço, processador Snapdragon 710 e uma tela HD Plus lá de 6,5 polegadas. Essa listagem acabou vazando também a foto frontal do aparelho e caso você queira ver como ficou, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e sobre um post que pintou na Bloomberg que falou um pouquinho mais a respeito do projeto que ela tem dos óculos de realidade aumentada e realidade virtual. O Mark Gurman da Bloomberg comentou que hoje mais de 1000 engenheiros trabalham nesse projeto, né, que é o maior aí que a Apple já fez desde o lançamento do iPhone, mas ele comentou também que esse projeto acabou atrasando por conta de diferença de opiniões da liderança lá em relação ao que tem que acontecer com esses produtos. Ele comentou que desde 2015 tem dois projetos paralelos, um do headset que é mais grandão, né, de AR e VR, e o outro que é um pouquinho mais simples, óculos mais leves, que esse aí só tem AR. E ele comentou, por exemplo, que o Johnny Ive, quando trabalhava por lá, né, discordou de umas decisões aí que fazia o pessoal usar um acessório para aí sim conseguir fazer o headset funcionar. O resumo da ópera aqui é que depois de muitas mudanças de curso, né, mudança de pessoal também, de liderança, o projeto não deve chegar e ver a luz do dia antes do ano 2023, e caso você queira ver essa matéria na íntegra, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Apple, pintaram duas notícias sobre as lojas, né, que ela tem nos Estados Unidos. A primeira notícia é que, como já tinha sido vazado, ela começou a aceitar na semana passada Macs usados como parte do pagamento lá para a pessoa que quiser comprar um Mac novo. E a segunda notícia é que, por conta do aumento de novo aí dos casos de coronavírus, ela está fechando algumas lojas nos Estados Unidos. É que nas cidades que reabriram antes da hora, para surpresa de ninguém, né, os casos voltaram a crescer bastante, aí estão começando a voltar a ficar fora de controle. E aí, como consequência disso, desde sábado, né, tem 11 lojas fechadas da Apple em 4 estados, incluindo a Flórida, e devem vir mais por aí. Bom, continuando com as notícias sobre a Apple, ela está cada vez mais enrolada, né, por conta daquela polêmica que pintou com o aplicativo Rei de e-mail, que foi bloqueado lá na App Store. No final da semana passada, o líder do subcomitê de investigação de práticas anticompetitivas dos Estados Unidos falou que a Apple está agindo bem errado, né, que a App Store é basicamente que ele comentou que é um roubo de estrada que ela está fazendo lá para cima dos desenvolvedores. E aí, pouco tempo depois, até a Microsoft resolveu comentar sobre esse assunto e deu uma cutucada lá na Apple. Ela comentou que o controle que a Apple tem sobre esse mundo é de desenvolvedores. É uma coisa bem pior e bem mais grave, né, que a Microsoft tinha lá quando tomou até um gancho aí no passado por práticas anticompetitivas. E caso você queira ver essa declaração na íntegra, tem link aqui na descrição. Agora, quem também se pronunciou sobre todo esse enrosco foi a própria Apple. Ela falou que mantém a decisão dela de bloquear o update do aplicativo Rei, a menos que eles mudem um pouquinho, né, coloquem lá um jeito do pessoal fazer a assinatura direto por uma compra interna e não adianta reclamar. Ela disse que as únicas exceções aí para essa regra são nos casos de apps, por exemplo, de consumo de livros e de filmes, e e-mail não se enquadra nessa categoria. Bom, continuando com as notícias sobre a Apple, ela disponibilizou de graça o filme The Banker no aplicativo que ela tem, né, que é o aplicativo da Apple TV, e na prática isso quer dizer que até o final desse mês você consegue assistir esse filme de graça, mesmo não assinando lá o Apple TV Plus. Já uma segunda coisa, né, que a Apple colocou também lá no aplicativo da Apple TV foi o feed dela e de eventos que ela faz. Isso significa que vai dar para você ver a abertura hoje, né, da WWDC, por exemplo, direto lá a partir do aplicativo, mas se você preferir também, você pode ver a cobertura ao vivo do Loop Infinito no Twitch, que vai rolar hoje à tarde. O Keynote está marcado para começar às 2 da tarde aqui no horário de Brasília, e o link para o canal do Loop Infinito no Twitch, se você quiser aproveitar também para já assinar, tá aqui na descrição. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar aqui a manter o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!